Meio-dia 42, estamos falando do Filo, Festival Internacional de Londrina. O nosso assunto agora é Neva, da Armazém Companhia de Teatro, que estreou ontem no festival, lá no Ouro Verde. Tem a última apresentação logo mais, 8h30 da noite. Nesta terça, apresentamos uma parte da entrevista do diretor Paulo de Moraes. Hoje vamos mostrar a segunda parte, também um depoimento do jornalista Guto Rocha, que foi assistir ontem, gostou tanto, que promete ir de novo nesta quarta. No final das entrevistas, também vamos fazer o sorteio de um par de convites. Vamos começar com o diretor Paulo de Moraes.
Primeiro, Neva, né? Por que ele colocou esse nome? O Calderon colocou esse nome no texto dele. Porque Neva é um rio que cruza São Petersburgo e onde centenas de pessoas foram encontradas mortas boiando no rio por causa desse massacre que a Guarda Imperial provocou em 1905. E aí ele faz uma referência também a um rio que existe em Santiago do Chile, que, se não me falha a memória, é Mapucho, que foi um rio também onde muita gente foi encontrada morta durante a ditadura do Pinochet. Então ele faz um pouco essa ligação entre a Rússia e o Chile da época em que ele era criança, em que o autor era criança, né? E eu acredito sim que precisamos fazer um teatro que nos cure a alma. Acho que existe muito essa necessidade para a gente, esse espetáculo. É uma espécie de reconstrução, assim. Por que que eu digo reconstrução? O Armazém é uma companhia que era considerada muito sólida, né? E realmente a gente era uma companhia muito sólida. O Armazém, ele teve um patrocínio de manutenção durante 20 anos.
Da Petrobras.
Então, quando começou o governo anterior, esse patrocínio foi rompido, não só com o Armazém, mas com todas as companhias que tinham patrocínio com a Petrobras, né? Então isso já causou uma desestruturação, mas com a qual a gente estava tentando lidar, assim. Quando veio a pandemia, aí a desestruturação foi completa, assim, né? Então o que aconteceu? O que aconteceu é que a gente era um grupo e um ator voltou para Londrina, por exemplo, um outro ator voltou para Curitiba, um outro ator voltou para Juiz de Fora, uma outra atriz voltou para Goiás, porque as pessoas ficaram muito sem condições de continuar sobrevivendo no Rio de Janeiro, porque não tinha mais como fazer teatro, né? Então, alguns atores da companhia, uma parte grande da companhia, foi se abrigar com seus familiares e tal, voltou para sua cidade de origem. E uma pequena parte da companhia continuou no Rio de Janeiro.
Quantos? Nós estamos falando de quantas pessoas que se foram e quantas pessoas ficaram?
Mais ou menos a metade. Eu acho que quatro se foram, quatro ficaram. Uma outra foi fazer uma outra coisa, foi fazer um outro tipo de atividade, porque não tinha condições de continuar fazendo. E a gente tem um espaço lá no Rio de Janeiro, que é na Fundição Progresso, e a gente precisava manter esse espaço para ter uma possibilidade de reconstrução da companhia quando a pandemia desse uma trégua para a gente, né? E foi isso que aconteceu, assim, a partir do momento em que deu uma amainada na pandemia, a gente de alguma forma voltou para a sala de ensaio com quem ainda estava ali e convidamos outras pessoas para estarem com a gente, para começar a trocar. Então esse espetáculo é uma espécie de uma reconstrução, assim. E a gente já está estreando um espetáculo novo agora, em agosto. A gente estreia um novo espetáculo no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, também. Então, acho que a gente está muito nessa vibe, assim. Muito nessa levada, muito nessa reconstrução. E a gente está contente, porque hoje é um momento em que a gente pode ter esperança, né? Depois de viver momentos onde a esperança era uma coisa tão distante, assim... Agora é um momento em que a gente pode ter esperança, onde o teatro começa a renascer, começa a ficar forte de novo.
diretor da Mazin Companhia de Teatro. Paulo de Moraes está aqui em Londrina junto com a companhia para apresentar no Filo o espetáculo Nevo, 8h30 da noite, no Cine Teatro Ouro Verde. Estou gravando essa entrevista aqui no saguão do Ouro Verde. Do lado de dentro está tendo teste de som. Tem muitos microfones no palco, né? E a voz dos atores, das atrizes. Tem duas atrizes em cena e um ator. Tem hora que a voz está clara, tem hora que está metalizada. Você põe um rock. A relação sua com a música também nos espetáculo sempre foi muito presente, né?
Sim, sim. Sempre foi muito, muito presente. Eu tenho essa fixação, assim. Esse espetáculo é um espetáculo onde a gente montou esse espetáculo quase sem grana nenhuma, né? Então a gente não tinha nenhum patrocínio para levantar o espetáculo e a gente montou o espetáculo. A gente falou assim, vamos trabalhar esse espetáculo com coisas que a gente tenha no arsenal da companhia, porque é uma companhia de 30 e poucos anos, que tem muita coisa guardada, muito material de arquivo, né? E a gente já usou microfones de tipos diferentes em um monte de espetáculos, assim. Então eu resolvi misturar esses microfones. A gente usa 15 microfones em cena. Eu resolvi criar uma instalação que fosse uma instalação meio cênica e meio, como é que eu posso chamar isso? Uma instalação de áudio, uma instalação de áudio, onde essas vozes, onde a gente pudesse potencializar. A coisa mais importante para a gente no espetáculo é a palavra, né? E a gente queria que essa palavra chegasse com muita clareza e que ela chegasse de uma forma muito provocativa com o público, assim. Então é isso, a gente usa microfones de origens bem diferentes, microfones que são mais, que dão um sentido mais realista pro texto, ou outros que dão um sentido mais de sonho pro texto e tal, e essa instalação sonora, ela vai meio que conduzindo a gente por essa história que o Calderon contou e tal. O Calderon, ele construiu um texto bem realista, assim, né? Mas a montagem nossa, ela não tem muito esse apego ao realismo, não. É uma montagem mais distante disso, uma montagem mais expressionista.
O Paulo, você foi indicado, né, no Shell, melhor direção, o espetáculo também foi indicado como melhor iluminação. Eu queria que você contasse um pouquinho, eu escutei você dizendo que é um espetáculo que trata da desimportância da arte, do teatro, e ao mesmo tempo encontra a paixão que o teatro mobiliza em quem faz e quem comunga, né, desse fazer teatral. Comenta um pouco.
O primeiro mote do texto é a morte do Tchekhov, né? O Tchekhov, todo mundo deve conhecer, mas o Tchekhov foi o autor russo mais importante. Morreu exatamente em 1904, 6 meses antes desse acontecimento que a gente conta na peça, que é o Domingo Sangrento. E um dos personagens da peça é a viúva do Tchekhov, uma atriz que realmente existiu, chamada Olga Nipper. E a Olga, ela foi considerada a primeira atriz do Teatro de Arte de Moscou, que é o famoso grupo de teatro que o Stanislavski fundou na Rússia, né? E a Olga era considerada a grande atriz russa da época e tal. E a gente fala muito disso, o começo do espetáculo é muito disso, é muito isso, é muito a morte do Tchekhov, qual é o sentido da morte do Tchekhov, como é que o teatro pode continuar perdendo essa figura tão importante, e como é que aquela mulher que amava tão profundamente aquele homem e que se identificava tanto com os personagens que ele tinha escrito para ela, pode continuar dando sentido ao que ela fala no teatro e tal.
Que dia é hoje?
9 de janeiro de 1905. Guarde bem essa data. Quando eu vinha para o ensaio, eu vi uma passeata de gente pobre que terminou em matança. Me dá medo que tenham matado os demais atores dessa companhia. Eu não sei se você sabe, Olga, mas parece que vai haver uma revolução em nossa pátria.
Existem muitas coisas que precisam arder nesse país.
O quê? O que mais tem que arder?
As igrejas, os museus, as cadeias e algumas pessoas.
Você parece tão inofensiva e olha só o que você está dizendo.
Não acredite nela, Olga. Ela chora pelos cachorros molhados quando chove.
E quando toma vinho, diz que somos todos irmãos e que o amor vai salvar a Rússia.
Temos que fazer uma festa!
Sim, temos que fazer uma festa! Mas não aqui, em outro lugar.
Já passou minha febre. Eu já me sinto melhor. Eu quero voltar a Moscou. Eu tenho uma ideia para outra peça de teatro, uma tragédia, que vai se chamar Neva.
Neva de nevar?
Não, Neva. Do rio Neva. Eu quero nadar no rio. Eu quero comer. Existem tantos livros que eu não li ainda.
Às vezes eu gostaria de ser homem. Ter matado, ter linchado, ter comido carne humana, ter lutado na guerra, ter matado crianças. Eu gostaria de ser homem. Eu me sentiria feliz.
Diga que me ama. Diga que eu estou magra. Diga que eu aparento ter menos idade do que eu realmente tenho. Diga que meus peitos estão firmes e que você vai continuar me amando mesmo quando eu estiver atuando mal. Quero que você diga que eu sou sua crocodila, sua querida luterana, me abrace forte até quebrar as minhas costelas. Quero que você morda minha língua, que tussa sangue, que me diga que você é Anton e que vai viver muitos anos e que teremos 3 filhas.
Tá aí teaser da peça Neva, da Companhia de Teatro Armazém. Do Rio de Janeiro, o Armazém nasceu em Londrina 36 anos atrás, está radicada lá no Rio desde 1998, está num processo de reconstrução, como comentou o diretor Paulo de Moraes. Neva é o primeiro espetáculo montado depois da pandemia, é uma tentativa da companhia se reestruturar. Ele contou os perrengues pelas quais essa companhia e muitas outras no país passaram. No elenco de Neva, Patrícia Selonck, Isabel Pacheco, Felipe Bustamante. A direção é do Paulo de Moraes. A entrevista você ouviu agora com ele, a segunda parte. A gente gravou ontem lá no Saguão do Ouro Verde, enquanto fazia-se a passagem do som. Então, hoje o espetáculo volta a ser mostrado 8h30 lá no Ouro Verde. Classificação indicativa 14 anos, 80 minutos de duração, também com Libras, a língua brasileira de sinais. R$40 a inteira, R$20 a meia venda na plataforma Simpla e um par de ingressos agora para você que acompanha a nossa programação. 3348-5027, 3348-5027, você telefona, deixa o seu nome com a Raquel Cacitas, pega o seu par de ingressos direto lá na bilheteria do Ouro Verde. Os outros 3 pares que a gente fez o sorteio para a peça do Ezio Magalhães, www para Freedom, se esgotar. A gente teve 3 ouvintes que ligaram e foram contemplados com esses convites. E ontem, o jornalista Guto Rocha, ele trabalhou durante anos na assessoria de imprensa do Filo, é um consumidor de teatro, um público fiel, Guto, nas apresentações do Filo e também de outros festivais. Ele sempre vai lá para Curitiba acompanhar as peças do Festival de Teatro de Curitiba. Recentemente ele fez uma participação como ator para cinema. E aí o Guto saiu do espetáculo WWW para Freedom, onde eu estive lá com ele também, e saiu direto para assistir ao espetáculo Neva, da Armazém Companhia de Teatro. Hoje eu mandei uma mensagem para o Guto pedindo para ele comentar por que vale a pena assistir Neva, última apresentação da Armazém, hoje, 8h30 da noite, lá no Ouro Verde. Ouça o depoimento do jornalista Guto Rocha.
O espetáculo Neva, que está em cartaz no Teatro Ouro Verde, na programação do Filo 2023, é extasiante. Eu saí do teatro ontem com as pernas bambas, os olhos marejados, a cabeça a milhão, porque o texto é preciso, perfeito. Ele toca em assuntos que diz muito para quem gosta de teatro, para quem faz teatro, mas também para todos nós que vivemos momentos de angústias aí nos últimos 5 anos, né, com o fascismo assombrando a gente. E então vale muito a pena. Os atores estão impecáveis. A Patrícia não tem nem o que comentar, mas os outros dois, que eu nunca tinha visto em cena, eles simplesmente arrasaram. Vale muito a pena assistir a esse espetáculo, hoje às 20h30 no Ouro Verde. Eu quero ver novamente.
Filo.